Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seu especialista! Está começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa as zebras, se torce para alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo, depois de uma semana de molho aí, com gripe, estou de volta para falar das notícias da NFL e já começar a aquecer aí pro draft que está chegando. Mas, na real, a gente vai falar de draft só no programa exclusivo para os nossos assinantes. Certo, Alan?
Certo, Paulo Ricardo, mas você podia falar a verdade, né? Que você não veio, não compareceu na semana passada para não se comprometer com takes que serão usadas para a ridicularização da bancada no ano que vem, né?
Eu deixei pro Cazu que tá aí, Cazu. Já primeiro ano se deixando pra posteridade sua opinião de merda, que vão jogar na sua cara o tempo todo agora. Ah, em 2024 eu ouvi você falando.
Tamo aí pra isso.
É, a gente tá aqui há um tempo fazendo isso aí, até hoje jogam na cara.
E a gente Texas, é bom nisso, hein, de falar merda.
Texas de 2017, vocês falaram que não ia pros playoffs, foram. Não é isso aí não, cara. Mas enfim, como a gente falou, podcast de draft, né? Nas nossas análises acertadas, baseadas no nosso cu, vão estar lá para os nossos assinantes no nosso podcast exclusivo. Então, se você quer ouvir um pouco mais sobre draft, você pode assinar lá pelo Orelo, que é a plataforma nacional, aceita Pix, aceita cartão de débito, ou pelo Acast, que é a plataforma internacional, só com cartão internacional. Beleza, além disso, dessa vez eu não esqueci, Alan, temos vídeo novo lá no Endzone 51?
Temos vídeo novo no Endzone 51, muito aê. Bem, não graças a mim, é óbvio, né? Vídeo sobre o Bryce Young, falando se opa. Tem esperança pro menino ainda ou não, ou se é bust cravado na testa, com várias estatísticas avançadas, gráficos, tá bonito o negócio, Felipe... Mandou aí bem e o vídeo começou legal no YouTube. Já estamos com quase 1000 visualizações. Para o YouTube é uma bosta, mas para o nosso canal, que é um canal ainda, diria, quase que irrelevante no universo, no universo dos influencers, é um número expressivo. Então quer dizer que o vídeo tá fazendo sucesso, que quer dizer que você, que não assistiu ainda, deveria ir lá assistir, porque... Sim. Vídeos que fazem sucesso não fazem sucesso à toa. Ou eles falam merda, ou eles são muito bons. Os que falam merda são os meus.
Se falar merda, deixa um comentário xingando lá, que pelo menos ajuda.
Ajuda também, não tem problema. A gente não se incomoda, não. E aproveitando também, o Endzone 51 não é só vídeo no YouTube, também fiz uma thread sobre a primeira rodada da UFL.
Opa!
Fiz um link com Star Wars, porque é uma nova esperança para as ligas alternativas. A thread meio que deu uma flopada, a galera não se interessou muito, mas eu estou mencionando ela aqui para já te dar o gancho, não é, Paulo Ricardo?
É isso, pô. A gente, inclusive, a gente não, né? Vocês, porque eu não assisti a primeira rodada da UFL. Então, eu acho que o Alan aí estava acompanhando, pelo que estava vendo nas mensagens lá. No momento está com febre na cama. Como que foi aí, Alan? Quais foram os jogos interessantes? Como que foi a rodada em si?
Bom, eu vi três jogos. O último jogo eu não consegui ver, que também não dá, né? É muito jogo pra gente assistir. Eu vi o jogo de abertura. Minha família estava aqui ainda, né? Família da minha esposa, pra Páscoa. Então, em meio ao churrasco, eu acabei vendo mais o primeiro tempo direito do que o segundo tempo. A disputa entre os ex-campeões, né? O atual campeão da XFL contra o atual campeão da USFL, Birmingham Stallions e o Arlington Renegades. E o grande destaque da partida era o quarterback do Stallions, que é o Matt Corral, né, que foi draftado pelo Panthers no terceiro round, chegou até a ter uma chance lá como titular, não deu muito certo. Porque o titular do Stallions do ano passado, que foi o MVP da temporada, foi pro Packers. Hoje ele tá no um dos quarterbacks do Packers. Então o Stallions foi lá e buscou o Matt Corral, que é acho que um quarterback talvez mais famoso aí da liga, né? Pelo passado recente na NFL. E ele começou bem mal, tá? O primeiro tempo dele foi, achei bem ruim e tal. De repente ele acertou uma bomba nos últimos segundos ali do primeiro tempo, fez um touchdown. E parece que aí o time se encaixou. E ele acertou umas bolas boas de terceira descida. No segundo tempo, o Stallions não deu chance pro Renegades, mas foi um jogo de bom nível, assim. Wide receivers trabalhando direito, os quarterbacks, né? Lógico, estamos falando do nível abaixo da NFL, né? Mas se eu comparar com a própria XFL, com a USFL e outras versões anteriores, né, que a gente teve de ligas, eu achei um jogo de nível bem bom. Ainda mais porque a primeira semana a gente já espera que seja uma merda, né? Porque diferente da NFL, os caras têm um training camp de mais de um mês, depois tem 3-4 jogos de pré-temporada, né, para dar aquela esquentada. Essas ligas não tem tempo, tem grana para isso, né? Então é 3 semaninhas de treino e vamos pro jogo, né? Então o primeiro jogo de pré-temporada da NFL já é o primeiro jogo deles, né? Então a expectativa é que tenha bastante erro e tal. Eu até achei que um nível bem bom, assim, se eles conseguirem melhorar um pouquinho ainda na execução dali pra frente, bem animador, assim, achei. A gente vê coisas piores aí na pré-temporada da NFL. E o segundo jogo, esse eu consegui assistir inteiro, foi Michigan Panthers e St. Louis Battlehawks. Se você tiver assistido algum, Cazu, se quiser comentar aí também, você...
Não, eu não vi nada, cara. Tava viajando aí no feriado e na hora que eu vi que não tinha no Star Plus, eu desencanei, cara.
Sacaneou a gente legal. Tem que assistir no Lincoln Pirata, é foda. Isso aí atrapalha pra cacete. Mas o Battlehawks também tem um quarterback conhecido, né? Que é o AJ Macarrão, que tava no Bengals.
Craques, só craques.
Ele era o titular do Battlehawks ano passado, né? Ele teve uma boa temporada. O Bengals chamou ele para ser o terceiro quarterback do time, né? Passou a temporada quase toda no practice squad como quarterback de emergência ali, né? Depois, quando o Burrow saiu machucado e o reserva sumiu, ele virou o backup do time, né? Então levaram ele pro time principal e ele ficou como backup até o final da temporada. E aí ele optou por sair do Bengals para voltar para a XFL, para a UFL agora, né? Para continuar jogando. E aí voltou pro Battlehawks, que é o time que ele jogava. E o time do Michigan Panthers, do glorioso Mike Nolan, que não pode passar em São Francisco, nem em Dallas, né? Os dois matam ele, mas que deixou saudades lá nos Ravens, né, Cazu? Foi campeão nos Ravens. Deve ter uma boa imagem lá. Eu acho um técnico péssimo, né? E aí, assim, no final, eles estavam ganhando o jogo, tava meio fácil até. Assim, tava meio tranquilo. Aí o McCarron conseguiu completar uma quarta descida, devia ser uma quarta para 15, quarta para 13, alguma coisa assim. Ele lançou a bola pro alto, na lateral, e aquele wide receiver que era do Raiders, Marcel Aitman, que é um pirulão e tal, ele não consegue muita separação, mas ele é alto, né? Ele pulou e deu um Randy Moss nos caras, né? Ficou mais alto que todo mundo, pegou a bola no alto e completou. E aí eles estavam na cara da endzone, aí de novo, primeira, segunda, terceira, na quarta descida, era a quarta pro gol, acho que na jarda 10 ali, e de novo a mesma coisa, lançou a bola pro Eitman, ele recebeu mais alto que o cara, ganhou na dividida do cara e entrou na endzone, e aí eles empataram o jogo. Aí foram para a conversão de um ponto, que na UFL não tem chute, né? Depois do touchdown. Você só tem conversões. A partir de 2 jardas é 1 ponto. Se você tentar converter de 5 jardas é 2 pontos. E de 10 jardas vale 3 pontos. Então, como estava empatado, eles só precisavam de um ponto. Eles tentaram a conversão da jarda 2. Conseguiram. E aí sobrou acho que uns 49 segundos para os Panthers. E eu jurava que não ia dar nada. E eis que eles conseguiram lá uma ou duas conversõezinhas, estavam na jarda 45, tava mais que isso até, 46, tal, do campo de ataque, tava longe pra cacete, né? E aí faltavam uns 13 segundos ainda, tava pra eles tentarem uma jogada e fazer o spike, né? Mas aí o Mike Nolan falou, não, eu vou pro field goal. E aí eu dei risada, falei, pô, vou zoar o Mike Nolan no Twitter, né? Cara, é um idiota, vai chutar um field goal de 64 jardas com um kicker que não chutou, que não tinha chutado um field goal no college, Paulo. Você acredita nisso? O cara era um kicker que no college inteiro ele não chutou um field goal.
Caralho, ele
vai o kicker. Vai o kicker lá e enfia uma patada. Só que aí o técnico do São Luís pediu tempo, né? Só que aquela que o cara já tá correndo, sabe? Ele já tava correndo, ele pegou e enfiou o bico, ele enfiou uma bicuda. Foi no meio do Y, mas certinho assim no meio do Y. E com folga ainda, passou no alto, sabe? Tipo, acho que fosse 70 jardas, a bola tinha entrado. Eu falei, cara, bicho. Como é que o cara nunca chutou um field goal no college se o cara tem uma perna dessa, né? Aí eu falei, bom, deve ter sido. O cara deve ser forte, mas não deve ter precisão, né? Deu sorte. Aí voltou do tempo, ele foi chutar. Meu, e de novo ele enfiou outra bicuda. Essa não foi tão no meio, foi um pouquinho mais pro lado, mas, porra, 64 jardas. E a bola passou tranquilo, assim. Se fosse na NFL, se eu não me engano, acho que teria igualado o segundo field goal mais longo da história. Só perde do recorde que o Justin Tucker fez aí recentemente.
No mesmo estádio, né?
No mesmo estádio, inclusive, contra o Lions. E pô, só que o cara não acertou um, acertou dois, né? Tudo bem, não é a mesma pressão que a NFL e tal, mas porra. E aí depois saiu a notícia que não é que o cara não chutou um field goal desde o college, né? Ele não chutou field goal nem no high school.
Nem no high school.
Ele nunca chutou um field goal assim na vida.
Como que esse cara foi parar aí, pô?
Sei lá, o cara caiu de paraquedas lá, falou, deixa que eu faço esse field goal de 64 jardas.
O cara tava passando na rua e falou, escuta, a gente tá sem kicker, cara, a gente esqueceu do kicker. Você não quer chutar aí?
É uma história muito bizarra.
Que loucura é essa, bicho?
E aí os times da NFL já começaram a ligar lá pra eles, pra mostrar interesse e tal, né? Vamos já criar um contrato e tal. Porque, pô, é um puta negócio pra NFL, né? Ir atrás de kickers dessas ligas, porque os caras treinam. É igual que a gente falava da história de juiz, né? Onde que o juiz vai treinar se não for nos jogos da NFL, né? Porque fala, ele tem que ficar o ano inteiro como juiz. O que ele faz como juiz o ano inteiro? Vai ficar em casa vendo tape? Tem o que fazer, né? E aí quando tem um jogo desse, o juiz pode ir lá e é um jeito dele ir treinando. E o kicker é a mesma coisa, né? Quando não tem jogo, o cara vai treinar onde? Vai chutar field goal treinando? Só que, pô, o problema do kicker é muito mais mental do que físico, né? Ele não consegue replicar a pressão de não poder errar o chute. E nessas ligas você replica isso, porque o cara tá brigando pela chance dele, né? De não perder a vaga. Todo mundo que tá ali sabe que tem uma chance de ir na NFL, de ir pra NFL, principalmente os kickers. Então quando o cara vai chutar um chute desses, de field goal, é uma pressão maior do que a derrota do jogo, é saber que pô, a carreira dele depende disso, né? A chance que ele pode ter na carreira depende disso. Então o cara que acerta é um cara que já chega na NFL, você fala assim, pô, esse cara aqui já não é tão novo contra um rookie que fosse pegar do COD, né? Que vai levar uns anos ainda pra amadurecer. E já passou por situações de pressão. Então, vai demorar pouco tempo para os caras da NFL falarem, porra, melhor eu pegar um cara dessas ligas secundárias que foi bem, do que eu arriscar num rookie qualquer que veio do college, por melhor que o rookie tenha ido no college, né? Então, eu acho que a gente vai começar a ver com frequência o que a gente viu no passado. O cara que foi o melhor kicker da USFL, que acabou indo pro Cowboys e foi ao Pro, né? Eu sei que esse jogo foi doideira. E aí, o primeiro jogo do domingo, eu assisti bem também, que foi esse que eu fiz a thread, era o jogo do San Antonio Brahmas, né? Que é com o técnico é o Wade Phillips, tradicionalzão da NFL, né? Ainda tá vivo, 76 anos. E o coordenador ofensivo dele é um cara que gosta de jogar em spread, ele era do Houston, na XFL, e o Houston era o ataque mais prolífico da XFL. E como o time fechou, ele foi contratado pro Brahmas. E o time já veio bombando no ataque de novo. Esse cara é um cara que também acho que em breve vai conseguir uma vaguinha na NFL, porque parece que ele tem a manha de conseguir pontuar. E esse jogo também foi doideira, Paulo. Ele teve. O Brahmas começou, fez dois touchdowns, né? E eles estavam jogando contra o DC Defenders, que foi o time que foi vice-campeão da XFL ano passado, só tinha perdido um jogo e o jogo da final. E pô, esse kicker do Defenders também acho que vale a pena ficar de olho, porque o time fez 12 pontos, tudo field goal dele, um de 53 jardas, um de 48 jardas e outros dois um pouquinho mais perto ali, de 30 e poucas jardas tal. Mas o cara chutou 4 e acertou os 4 e dois relativamente longos, né? Então parece que também é bem consistente. Aí quando chegou pertinho do intervalo, faltavam uns 14 segundos, eles estavam na... Faltava já da 40, mais ou menos, ali. Aí eles chamaram o Bramas, né? Tava com a bola, faltando 14 segundos, e é o kicker do Bramas, não tinha chutado nada ainda. E é um cara que, eu não sei se vocês conhecem, parece que ele é famoso, eu nunca tinha ouvido falar. Chama Destroying. Ele tem um canal no YouTube. Tem 6 milhões de inscritos no
inscritos?
Canal. Porra. Ele era um kicker do college, e aí... Enquanto ele era aquele kicker do college, ele tinha esse canal, né? E o canal foi crescendo e começou a monetizar. E a NCAA chegou e falou, olha, não pode. Eu não pode monetizar o canal porque os jogadores de college não podem ter remuneração, né?
Caralho, então,
aí ou você para de monetizar o canal, ou você não põe nada de futebol americano, ou você vai ter que sair do time. E aí ele falou, não vou desmonetizar o canal porra nenhuma e tirar do time. Ele foi expulso do... Aí ele teve que entrar na justiça para continuar com a bolsa dele, né? Para terminar os estudos. Mas ele foi expulso do time do COD. Ele não conseguiu mais jogar. Deu um maior tumulto lá nos Estados Unidos. Parece que... agora essas mudanças recentes que tiveram, né? Que os jogadores estão começando a receber, né? Patrocínios e tudo. Em parte foi por conta disso, né? E aí acabou ajudando que ele ficou mais famoso. O canal cresceu mais ainda. E acho que por isso que também convidaram ele, né? Porque é um jeito de criar...
Sim.
Atenção pra liga, né? E é isso que aí era um field goal de 50 e tantas jardas, e aí chamaram ele pra chutar o field goal, né? Ia ser o primeiro field goal dele, então era um evento meio esperado, que é o primeiro field goal do cara que é um influencer e tal, né? Puta... Aí ele foi chutar o field goal, mesma coisa, pediram o tempo. Aí ele continuou, né, no embalo, deu a bicuda, a bola chegou, ele tinha força, mas aí foi pra fora. Mas tudo bem, né? Falar, ah, aproveita, é um chute pra você aproveitar pra esquentar, né? Agora você faz o ajuste e tal. Quando voltou do tempo, né? De novo eles estavam alinhados para chutar. Aí, antes do snap, alguém gritou um audible lá e eles foram para um spread formation, né? Falaram, ah, é fake, não vamos chutar field goal porra nenhuma. O kicker correu pro lado, abriu como se fosse um wide receiver, e o punter ficou como quarterback. E assim, já, antes do snap mesmo, você já sabia que era fake, porque não tinha ninguém para chutar, né? Aí a defesa não era defesa, era defesa de punt, né? Então não tinha jogadores de defesa ali. Tradicionais. Então começou aquela barata toda, todo mundo correndo e tal. Aí eles fizeram o snap, só que tipo, também não tinha ninguém pra receber do time, né? Porque era todo mundo pra bloquear. Então tinha um cara lá, que era o cara do fake, que era o Tyrande. Ele passou numa rota cruzada. Só que ele passou numa rota cruzada, tinha um cara acompanhando ele e um outro cara meio perto na frente. Ele não tava marcando ele, mas tava na posição onde ele poderia receber a bola na frente. Então o Panther não tinha como lançar pro cara ali, né? Aí ele falou, fudeu. Aí ele olhou pra trás, pro lado, assim, pra ponta. E era o kicker que tava correndo como se fosse numa rota leak, sabe? Todo mundo corre pra direita e o kicker sai sozinho pra esquerda. Aí não era o cara que você gostaria de passar, né? Porque ninguém quer fazer o passe do Panther pro kicker receber. Mas em tese era pro cara tá livre. Aí o Panther mandou bem, porque ele olhou pro Tyrande, viu que tava marcado, virou pra esquerda, olhou pro kicker correndo, né? Fazendo tipo uma wheel route ali. Só que o safety, cornerback, sei lá quem era da defesa que tava lá atrás, tava acompanhando um gordão no meio, que tinha um center que tava pra bloquear, e ele tava como eligible, né? Aí o gordão correu pro meio do campo, o cara acompanha ele. Quando ele viu o kicker correndo na lateral sozinha, esse defensive back, ou sei lá o que que ele era, largou o center e foi pra lateral. E aí dobraram em cima do kicker. Aí o Panther, Panther ninja, ele olhou e falou, pô, o cara tá dobrado. Também não posso passar pro kicker. Aí ele virou pro meio, fez a terceira leitura. O cara parecia um quarterback. Tava o center gordão lá no meio do campo sozinho. Aí ele lançou o passe. E aí aquele puta balãozinho que leva 3 horas pra chegar, sabe? A defesa tudo correndo em cima do cara e o gordão esperando sozinho. Aí ele recebeu o passe, saiu correndo e fez o touchdown, cara. É muito doido.
Caralho, ele fez o touchdown ainda. Aí sim.
Aí eles foram pro intervalo.
O Panther indo pra terceira leitura é inacreditável.
É muito doido isso. Aí eles foram pro intervalo ganhando de 20 a 12. Aí quando você acha que o jogo não pode ficar mais louco que isso, teve a seguinte sequência no quarto período. No terceiro período ninguém fez ponto. Ou eles fizeram field goal. Não, fizeram field goal. Aí tava 20 a 15, acho. Ah, não. Mentira. Foi no intervalo, foi 20 a 9. Eles fizeram field goal, ficou 20 a 12. Aí. O Defenders fez um touchdown no quarto período. É o primeiro touchdown que eles tinham feito. Aí, na comemoração, o right tackle do Defenders cuspiu num jogador da defesa.
Como assim?
Caralho!
Se liga nessa sequência, vocês não vão acreditar. Ele cuspiu o jogador da defesa e o cara da defesa não revidou. Ele pegou e chegou metendo, não, se você cuspir de novo em mim e tal, sei o quê, acabou aí, ó, vamos pro pau e tal. Só que tá todo mundo com microfone, né? Tem muitos microfones nos jogadores lá e tal. E aí o juiz ouvindo isso e tal, aí olharam e falaram, ah, o cara cuspiu mesmo e tal, expulsaram o cara. Né? Que deram que falta de 15 jardas e expulsaram. Que já era uma merda pro ataque, porque é, eles precisavam de 8 pontos para empatar, né? Então eles fizeram o touchdown, eles iam provavelmente tentar a conversão da jarda 5 para ganhar 2 pontos. Com 15 jardas, eles iam ter que tentar da jarda 20 a conversão. E você não tem a opção igual na NFL de falar, ah, puta, já que eu tomei 15 jardas, vou chutar o extra point. Porque não tem extra point. Então você ia ter que fazer a conversão lá de longe mesmo. Mas não só aconteceu isso, como o Wade Phillips chegou e falou assim, eu vou usar o meu Super Challenge. E o desafio na UFL é diferente da NFL. Você não tem dois desafios, você tem um só, só que você pode desafiar qualquer coisa, qualquer merda que você escolher. E aí o que o Wade Phillips desafiou? Ele falou, eu não quero, eu acho que não foi touchdown, porque o right tackle, aquele mesmo cara que cuspiu, cometeu um false start. Aí eles foram para revisão, e é o Jim Blandino, que era da NFL, né, que faz a revisão ao vivo online. Enquanto ele tá conversando com os caras, você tá ouvindo, né, a discussão dele, o VAR lá.
Porra,
tá
ouvindo, véio, que massa, velho. A conversa, véio, deles
ao vivo, é bem legal.
Contrataram durante, o cara pra...
Inclusive, durante pra o jogo... Durante o jogo, tem algumas revisões que eles mesmos fazem, porque não tem, que você não tem desafio, não tem nada, né? Então, se ele desconfia que tem alguma coisa que eles estão na dúvida, ele começa a olhar lá, ele conversando com os juízes, e você vê ele discutindo, ah, eu acho que foi, não, caiu, tal, tá, não sei. Então, você vê toda a análise deles para seguir ou não a jogada, aparece para a gente está acompanhando, como se fosse acompanhando o VAR ao vivo.
Legal, oficializaram o Arnaldo César, remeta aí? Arnaldo César.
E tem o outro cara, qual que era o outro cara que era da NFL também, que depois viu? O Mike Pereira. Ele também apareceu num jogo lá. Num outro jogo era ele que fazia.
Legal.
Mas então, aí voltando pro challenge, né? O Jim Blandino olhou e falou, pô, realmente o cara cometeu o false start. E era bem visível. Você olhava no replay, o cara saiu antes. Aí o que eles fizeram? Anularam o touchdown, deram falta de 5 jardas, porque foi false start, mais 15 jardas da falta pessoal depois, né, que o cara cuspiu, e expulsaram o right tackle. Então o cara custou pro time 20 jardas, o touchdown, e ainda foi expulso. Aí, o que era uma segunda descida pro gol na jarda 8, onde eles tinham feito o touchdown, virou uma segunda pro gol da jarda 28. Aí, falou, pô, fudeu o time. Não satisfeito com isso, no snap seguinte, o center faz o snap errado. A bola escapa e sai rolando. E é fumble. Nossa, aí o quarterback. Aí o quarterback sai que nem louco, pega a bola e tenta fazer um. Tipo, só jogar fora, né? Pra não sofrer o sack. Vem um defensive back voando e arregaça. Mas, meu, arregaço, cara. Porrada, violenta. Ele conseguiu soltar o passe, não foi sack, mas se arrebentou. Aí ficou lá no chão, chamaram a maca lá, o carrinho, botaram ele, fora de campo, tá fudido. E aí o cara que fez a porrada no quarterback, ele fez algum gesto lá, que eu não peguei e tal, mas ele fez algum taunting e os juízes deram 15 jardas pra ele. Então, o que aconteceu? Eles perderam o quarterback, mas avançaram 15 jardas e conseguiram o first down. Então voltaram pra cara da endzone. Aí entrou o quarterback reserva. O quarterback reserva foi lá, fez duas jogadas lá, acho que uma delas até foi sec, não conseguiu fazer nada. Aí era terceiro pro gol, na jarda mais ou menos 10. O que aconteceu? O quarterback que tinha machucado falou, não, eu tô bem. Deixa que eu volto. Botaram o cara de novo em campo. O cara recebeu o snap, soltou a bola, pick six. Não foi pick six porque o cara derrubou na jarda 5, mas o cara sofreu interceptação, atravessou o campo inteiro e caiu na jarda 5. Aí na sequência o Brahmas fez o touchdown e aí meio que matou o jogo, mas já era o quarto período. Mas, meu, que sequência alucinante. Foi uns 20 minutos assim no jogo que todo snap aconteceu alguma coisa maluca. Cuspiu, super challenge, fumble, quarterback quebrou, depois interceptação. Nossa, foi doideiro, não conseguia nem respirar. Depois na hora eu fiz comentar no Twitter, não conseguia nem. Eu fiz um texto, um textão de Facebook, assim, pra explicar o que tinha acontecido. Foi doideiro. E aí, depois desse jogo, eu tava meio esgotado. Falei, o próximo jogo eu não vou assistir, não, porque esse daqui acabou com a minha força. E aí o último jogo eu não vi, mas parece que, pelo que eu vi depois nos highlights, esse foi um pouquinho mais fraquinho, não agradou tanto. Mas olha, quem assistiu esses três jogos aí, algum desses três jogos, eu acho que deve ter gostado. Foi bem divertido, viu? Bem, bem emocionante.
Começa promissor aí pra Liga de Verão, mano, da NFL, do futebol americano aí, né? Tá precisando de uma liga aí.
Vamos ver se eles mantêm, né? Tomara que eles consigam manter aí, porque valeu. Valeu meu tempo.
Tem o foco no entretenimento e entregou, né?
Entregou entretenimento, com certeza. Principalmente esse do Bramos, né, que o cara cuspiu.
Boa. Cara, vamos pro nosso primeiro bloco, então, aqui das notícias. Nosso primeiro bloco, tem até vinheta nosso primeiro bloco, Alan. Aqui, ó, pra você, ó. Pega a vinheta aí, ó. É nosso bloco policial, Cidade Alerta aqui. A gente tá aqui com um delinquente, Cameron Sutton, se entregou à polícia após as acusações de violência doméstica. Então tá aí o Cameron Sutton que tava foragido. O comandante Abilton trouxe imagens dele se entregando para a polícia após acusações de violência doméstica.
O não vai nada, que... não, mas foi o Kazu que acabou com a carreira dele.
Foi. A gente mas teve
o cara ficou semanas, né, foragido.
Ficou, pô. Esse aí, pô, que eu falei, pô. Foi perseguição. O Vikings também suspendeu o Wes Phillips, por o coordenador, né, por dirigir alcoolizado. Teve mais um aí rodando.
Que
porra
de suspensão é essa? Suspendeu o cara agora no off-season? Que cara ia fazer o que agora?
Pois é.
Durante o draft.
O cara vai tirar umas férias aí. Muito bom pra ele. E o Rashee Rice, dos Chiefs, se envolveu em um acidente e se apresentou à polícia do Texas. Então, daí, off-season, os jogadores... Se é uma coisa que não muda, é jogador fazendo merda na off-season, né,
cara? Já assumiu que estava dirigindo, correndo, né?
É, ele assumiu que estava dirigindo. Acho que o carro era dele, o outro carro era dele também, né? Tipo um
devagarzinho, né? Devagarzinho ele tava andando.
Eu vi uma thread que um cara postou no Twitter, o cara que é advogado, né, falando das possíveis repercussões e tal. Ele falou, ah, uma das coisas que o promotor tem que conseguir aprovar que ele estava dirigindo, né, essa parte já resolveu, né? E aí, pelo que eu entendi, o nível de punição também tem um pouco pouco a ver com se foi o resultado, né? Se teve pessoas que se machucaram ou não, qual o nível de lesão das pessoas. E parece que não foi muito grave e tal. Então, tem uma boa chance de não acontecer nada, ou no máximo ele ter aquelas...
Acho que vai ter punição da liga só, né, provavelmente.
E se vai ter, porque se não tiver nada da justiça, você dá um, dois joguinhos só pra dizer que deu.
Acho que sim, só pra dizer que deu.
Mas basicamente é aquela história, né, se você for dirigir em alta velocidade, não bata o carro, né, só toma a multa. Se você bater, não machuca ninguém, porque se você atropelar e a mulher morrer igual o Henry Huggs, aí sim você tá fudido. Se ninguém morrer, você tá bonito.
Eu vi uma entrevista do Mayock, num podcast aí do cara, ele deu uma entrevista, né, pegou uma entrevista com o Mayock, e ele comentou sobre o Henry Ruggs, que falou que o cara era super bonzinho, tava super tranquilo, nunca não teve histórico nenhum de problema, aí fez uma cagada de acelerar demais ali e acabou, só que ele acabou matando, né. Uhum. No acidente, matou uma pessoa no acidente e foi preso, né, tá preso e tal. E ele comentou que, tipo, os caras são, é muito difícil controlar os caras, por mais que eles sejam bons cidadãos, são jovens com muito dinheiro, vira e mexe, faz uma cagada, né, e no não caso aí o Rashee Rice deu muita sorte, né, muita sorte de não ter
basicamente a mesma merda que o Henry Huggs fez, né? A mesma merda, só que no caso dele não morreu ninguém. Se tivesse morrido alguém, pronto, ele ia ter o mesmo destino. E se do Henry Huggs não tivesse morrido ninguém, tava jogando até hoje. Então, assim, deu azar que a merda dele deu merda mesmo, né?
Sim.
Que deu azar, quem deu azar foi a mulher que morreu, né? Lógico.
Jovem e dinheiro não combina, cara, não tem nada.
Jovem tem que ser duro, fudido, né? Pegar busão.
Tem que andar de Uber, porra. Não pode ter carro esportivo.
eu falo pra você que sem dinheiro eu já fazia umas merdas inacreditáveis quando eu era moleque.
Pô, andando de um mili fudido, você conseguia fazer merda. Imagina com os carros Lamborghini, porra. Pois certeza que vai fazer cagada.
Eu tive um amigo que deu PT num Palio 1.0 porque ele tava tirando racha. Com um Palio, porra.
A gente fazia merda.
Tava dando
um
PT com um Palio, porra. Enfim. Um beijo pro Marcelinho aí, o destruidor de palhos. Ai, ai. Vamos para o bloco de trades aqui. A gente teve duas trades que são bem interessantes.
Bombásticas.
Uma chamou muita atenção, que é a primeira, que foi o Bills, trocou o Stefon Diggs para o Texans por um segundo round. E o Texans recebeu o sexto de 2024, o quinto de 2025 e o jogador, né? Além disso, o Texans, depois que recebeu o jogador, transformou os 3 milhões que ele ainda tinha para receber ano que vem garantido em salário desse ano, ou seja, ano que vem ele vai ser free agent. Acho que essa pegou todo mundo desprevenido, né, Cazu? Ninguém esperava aí eles trocarem o Stefon Diggs. É um time que ainda né, tem toda essa aura de favorito à divisão, de contender, né? É um time
Sim.
aparentemente deve
Cara.
pensar a mesma coisa. E aí, do nada, perdem um cara que é um dos grandes wide receivers da liga aí.
Então ele já na off-season passada também, né, alguma especulação de ele estar descontente e sair e tal, mas eu acho que mais surpreendeu foram as condições da troca, né? Foi saiu por uma segunda rodada do ano que vem e acho que indica bem, e o tanto que eles estão engolindo também, né, de dead cap.
Um segundo round do ano que vem, caso ele equivale ao que esse ano pela tabela de comparação, você sabe?
Em geral, derruba uma rodada só. Seria
Então
equivalente a uma terceira.
como se fosse
Mas
um terceiro.
não é uma segunda rodada do ano que vem. Vocês estão sendo
Ah,
muito
não?
bonzinhos. Essa segunda rodada do ano que vem, e ainda teve que mandar de troco uma sexta e uma quinta rodada, né?
Pois
Ah,
é.
verdade.
Não é nem que eles conseguiram. Ah, me manda um segundo round e eu troco. Aí o Texas falou: não, um segundo round não, mano. Eu te dou um segundo round se você me der o Diggs e mais um sexto e mais um quinto do ano que vem. Porra, moral
Pô,
zero, né?
vou te falar que o quarto round pelo Keenan Allen começa a parecer um bom negócio agora.
Porque o que aconteceu? O
Um
Texas
quarto
levou um
desse
jogador.
ano seco, assim, ó, de boa, sem nada.
Tudo bem que o pique do Texas é muito mais valioso, mas na prática, o Texas levou um jogador e saiu com mais piques do que eles estavam antes.
Sim. E a pique de 2025, no caso aí, que eles pegam, se o Texans, que se reforçou bem, for lá pros playoffs, os caras levam uma pique lá no fim do segundo round ainda.
Então, acho que é um indicativo de que o Bills não aguentava mais o cara mesmo, né? O cara deve ser uma.
Eu acho que o próprio ajuste que o Texas fez no contrato mostra o porquê que o valor dele também era baixo, né? O que que o Texas basicamente fez? Vou transformar o seu contrato num contrato de um ano só. Se você der o seu melhor, você vai ter uma oportunidade boa na free agency de conseguir um bom contrato. Então eles estão apostando que o Diggs vai ser uma boa aquisição, porque ele vai estar no ano de contrato dele. Então, ele vai querer dar o máximo dele para poder chegar na free agency com o cacife para conseguir um bom contrato. O que quer dizer que o Texas mesmo falou assim: eu prefiro abrir mão do que eu tenho direito dos seus outros anos, porque eu não confio em você. Você vai jogar direito se você tiver com um contrato longo. Eu só confio que eu vou conseguir você direito se você tiver num contrato de um ano que você é obrigado a dar o seu melhor para garantir o seu futuro. Então, se o próprio Texans, que está trocando por ele, não tem lá aquela expectativa de, porra, esse cara aqui, se a gente não deixar ele na rédea curta, não dá para esperar muito. Quem vai pagar muito por um cara desse, né? Então, assim, a liga inteira devia ter essa mesma visão, né? E o Texas está numa situação que pode assumir um pouquinho de risco, porque, né, acertaram a mão
Sim.
absurdo no draft ano passado, e estão naquela janela ótima. Então, tem que fazer isso mesmo, né? Pegar o Diggs ali. Vai agregar demais, e essa condição que eles fizeram é para dar um tiro de um ano mesmo. Vai bem esse um ano, que aí depois você procura o seu time e tal. A longo prazo a gente não quer, a gente só quer você a curto prazo.
Até porque ele parece não ser a melhor companhia de vestiário do mundo. E o cara é uma diva inacreditável, né?
O que que o Texas está fazendo? O que o Bills devia ter feito, né? O Bills, quando trocou pelo Stefon Diggs, foi um bom negócio, né? Que
Foi.
eles fizeram com a contrata, pegaram um cara bom, elevou demais o nível do time no ataque, ajudou bastante o Josh Allen. Eles viraram contenders, né? com a elevação do Josh Allen mais, o que o Stefon Diggs agregou, e pagaram para ele um salário, não era até tão alto assim, né, na renovação que eles conseguiram fazer, foi uma boa renovação. Aí, o que eles cagaram? Quando começou a ter os tumultozinhos, né, estresse aqui, estresse, eles foram lá e renovaram com ele. Era nessa renovada que eles cagaram. Se tivessem trocado na hora que deu o primeiro estresse ali, depois do terceiro, quarto ano, eles tinham pego só a melhor parte do Stefon Diggs. Aí eles quiseram renovar e agora eles acabaram tendo que trocar ele. E foi igual a história do Russell Wilson, né? O dinheiro da renovação nem entrou ainda, nem começou a usar os anos do contrato novo, já foi trocado, né? E aí, por isso que o pessoal assustou, falou, porra, 31 milhões de dead cap e tal, né? Eu até queria aproveitar isso aí, porque a pessoa tem uma dificuldade de entender como funciona o cap, que é assim, um negócio absurdo, né? E a empresa também não ajuda, né? Assim, não, porque com essa troca eles estão assumindo 31 milhões, né? Tá custando pro Bills 31 milhões por causa da troca. Não é por causa da troca, gente. Os 31 milhões já estão lá. Eles já gastaram, eles já deram esse dinheiro pro jogador. Dead cap.
Inclusive, eu acho importante falar, esse dinheiro garantido, tem pouca gente que sabe isso, mas quando o time garante o dinheiro pro jogador, o time tem que ter esse dinheiro em caixa. Não é, sim, que, tipo,
mas é um dinheiro que... Esse daí, Paulo, é pior, não é o garantido. Esse é dead cap mesmo, já tá pago, já tá no bolso, tá na conta bancária, uh-huh, do Stefon Diggs. Ele não entrou no cap do time ainda, porque eles fizeram aquelas artimanhas de jogar pra frente, isso, e tal. Mas o dinheiro já foi pago. Então, assim, ele vai cair na conta do Texas, no cap do Texas, algum dia. Vai ser esse ano, vai ser ano que vem, vai ser dividido em 3 anos. Foda-se, os 31 milhões, não tinha o que fizesse com o Stefon Diggs que esses 31 milhões não iam cair na conta do Texas. Sem, com certeza eles iam cair na conta do Texas. Então, pro Texas trocar ou não trocar, os 31 milhões não faz a menor diferença, porque assim, você já gastou, já tá no seu crediário, entendeu? A única diferença é que você tem que olhar e falar assim, pô, se eu não trocar ele, esses 31 milhões vai pra mim cair em 3 anos. E se eu trocar, vai cair em 1 ano. Ah, então eu quero que essa conta caia para mim em 1 ano ou em 3. Pô, não é lá uma grande vantagem, né? A conta que o Bills teve que fazer é a seguinte: o salário desse ano do Stefon Diggs estava garantido, né? Que esse que está falando, esse é o garantido, né? Ele vai receber de qualquer jeito, era 18 milhões. E tinha mais 3 milhões garantido para o ano que vem, que acho que se eles cortassem ainda não estava garantido, vai demorar um pouquinho ainda para ficar garantido. Então o que, que o Bills falou assim, eu prefiro pagar 18 milhões pro Stefon, além dos 31 milhões que eu já vou ter, né, que já não tem como escapar, eu quero gastar ainda mais 18 milhões para ter o jogador esse ano, ou eu prefiro trocar ele, não gastar esses 18 milhões, né, salvo esses 18 milhões de cap e recebo um pique de segundo round. Então é isso que o Bills decidiu. Não é que assim, você está gastando, você está custando 31 milhões pro time. Já estava custando, de qualquer jeito, com troca ou sem troca, ele já custava 31 milhões. Se não trocasse, ele ia custar 49 milhões, entendeu? É. Ele ia custar 18 milhões desse ano e mais os 31 de dead cap. E aí eles falaram, a gente não quer gastar mais 18 com esse cara, porque esse cara é problemático. E o Texas falou, não, eu topo gastar os 18, gasto até mais 3, né, já vou antecipar os 3 milhões, gasto 22 com ele esse ano, mas é só esse ano. Não vou garantir mais nada pra frente, porque eu não confio no cara. Então, quando o pessoal olha dead cap, não vai trocar o jogador por causa do dead cap. Tem dead caps e dead caps, né? O que acontece? Às vezes, o seu dead cap tá jogado pra frente. Você fala assim, puta, se eu trocar o jogador, esse dead cap vai vir pra esse ano e vai estourar o meu salary cap. E aí fica difícil você trocar. No caso do Stefon Diggs, o cap hit dele desse ano já era 28 milhões, porque ele tinha 10 milhões dos 31, né, do total dos 31, 10 iam cair esse ano, e mais os 18 milhões do salário dele. Então, no salary cap desse ano do Bills, já estava orçado 28 milhões para o Stefon Diggs. Na hora que você trocou ele, os 18 milhões do salário sumiram, né, só que os outros 21 milhões de dead cap que tem lá para frente anteciparam. Então, em vez de ficar 28, virou 31.
30, 3 milhões a mais que eles pagaram. 3
milhões a mais. Então, pesou 3 milhões a mais no cap desse ano, mas liberou 18 milhões para o futuro. Então, eles acham, bom, me fodo com 3 agora e libero 18 milhões para o futuro e ganho um pique. Então, não é uma coisa absurda, assim, né? É diferente do caso do Russell Wilson, né? O caso do Russell Wilson é mais dolorido, porque não era dead cap, é o salário garantido dele, que era 80 milhões, que o Broncos está pagando, né? Então, ele tá jogando de graça nos Steelers, porque quem tá pagando o salário dele é o Broncos. Né? O Broncos tá pagando para ele jogar para outro time. Esse sim é muito pior.
Sim. Enfim, Outra trade que também já estava um pouco mais cantada, né? Que o Eagles estava precisando trocar um jogador ali da defesa, acabou sendo o Ransom Reddick, que foi para o Jets. A troca acabou sendo por uma condicional de terceiro round do draft de 2026. Mas isso pode daí acabar porque... virando um segundo round, né? Então, tipo, não é no draft do ano desse ano, nem do ano que vem, é no do outro ano. Se ainda existir mundo, se não tiver rolado a terceira guerra mundial, o Eagles recebe uma pique ali.
Isso daí é porque ele é. Ele procura sec, né? Procura inflar as estatísticas, né?
Essa é uma piada inacreditável. Que absurdo que esse edge player querendo achar sec, né? Que absurdo. Imagina isso.
Cara, agora, enfim. Mais uma broquinha curiosa pra gente ficar de olho, né, Paulo? Porque o Jets tinha o Bryce Huff como seu edge, que era um edge que eles olhavam e falavam, pô, esse cara aqui a gente não vê como um cara de... que dá para usar nos três downs, né? Ele é meio que só dá para usar em situações muito específicas e tal. E aí ele foi para a free agency e eles optaram por não renovar com o Bryce Huff. E aí quem contratou o Bryce Huff? Philadelphia Eagles. Foi lá e pagou 17 milhões para ser o pass rusher deles. Uma aí grana, o próprio, né? Eagles chegou e falou assim, já que eu tenho o Bryce Huff agora, não quero o Ransom Reddick porque eu acho que ele é um cara que... coloca o esquema da DL em risco, né? Prejudica, porque ele quer só conseguir o sec dele e não se preocupa se isso vai prejudicar o conjunto da defesa, né? Que eu acho que sim, isso aí, eu não sei se esse boato é verdadeiro, eu diria que não deve ser. Mas se for verdade, não seria um absurdo, né? Já vi outros jogadores que foram criticados por isso mesmo, porque é igual um safety que abandona a cobertura para tentar conseguir uma interceptação, né? Ah, o cara quer conseguir, arrisca a interceptação e fala, se eu tomar a bola nas costas, foda-se o corner, né? É mais ou menos isso que esse boato diz. Mas, enfim, isso não me interessa. O que me interessa é o seguinte, o Jets, que não queria o Bryce Huff, falou, porra, o Ransom Reddick está disponível, vou
muito
pegar.
Muito melhor.
Vou até te dar um pique por ele, né? O outro não quis dar dinheiro, mas você deu até um pique. Então, assim, um dos dois está muito errado nessa história aí, né? Porque sim, o Jets que é o cara que o Eagles não quer, e o Eagles que é o cara que o Jets não quer. Eu adoro quando isso acontece, porque com certeza alguém vai fazer papel de palhaço. Eu só preciso esperar para saber quem vai ser.
E quando nenhum dos dois é o time que eu torço, é melhor ainda. Porque melhor aí... ainda.
Mas entre esses dois times dá pra ter uma suspeita, né, de quem que é o trouxa da
normalmente, relação. Normalmente, é o Jets, é o palhaço, não é o Eagles.
Eu aposto no Jets. É isso. Faço minha aposta aí.
É o Mário só pra xingar o Jets,
pô. Torcerei pra ser o Eagles, porque é o rival de conferência, né? Mas meu dinheiro tá no Jets.
Normalmente é o Jets. Eu só vim pra falar que era o Jets. É Barnes. Beijos.
Ódio gratuito ao Jets, gostamos. Vamos lá para os contratos novos, então, que foram fechados nessa semana. O Lions igualaram a oferta do 49ers pelo free agent tight end Brock Wright. 3 anos, 12 milhões, ficou com o Lions.
Graças a Deus.
Reforços no 49ers. O Lions que ficou com o Brock Wright. O Indianapolis Colts renovou com o Julian Blockman, 7 milhões, um ano. O Randy Gregory foi pro Tampa Bay Buccaneers, não foi divulgado valores ainda. Lembra o Randy Gregory, que era o cara que o Broncos tinha dado do chapéu no Cowboys, e agora saiu de grátis. O Seahawks assinou com Laviska Shenault, que tá vivo ainda, tá, gente? Não sei se vocês sabem, mas tá aí. Também não foi divulgado valores. O Chiefs assinou com o quarterback do futuro. Mahomes vai pro banco. Porque Carson Wentz chegou. E agora não tem pra ninguém. Assim esperamos, né? Que esse ano seja o ano de Carson Wentz no Chiefs.
Só Wentz tá no a meta, no bucket list dele. Foi forte de jogar por todos os times da NFL, né?
Ele tá querendo se tornar o novo Chase Daniel. O profissional em ser reserva.
Josh McCown 2.
O Jeff Driscoll assinou com o Washington Commanders. Tá aí também a segurança deles, né? Tá aí o Jeff.
O nosso controle de qualidade não veta esse tipo de notícia, não? Jeff Driscoll, sério mesmo?
Não, porque é um time que precisa de quarterback, chegou o Jeff Driscoll, pô. O Eagles renovou com o Reed Blankenship, 2 anos 4 milhões. O Dolphins renovou com o Raheem Mostert, mais 2 anos 9 milhões. O Jacksonville Jaguars renovou com o Oluonko por 3 anos 15 milhões, 45 milhões, perdão, 3 anos 45 milhões. E o Eagles renovou com o Jordan Mailata, 3 anos 66 milhões. São 22 milhões de average, 48 são garantidos. Ou seja, uma grana aí sendo depositada no Teco.
Esse merece, né?
Os outros merece, não, é um baita
jogador. Tenho lá minhas dúvidas, né? Agora, só que já que você mencionou o quarterback do Commanders, né? Queria também, só de passagem, falar que o Marcos Mariota vai jogar com a camisa zero. Piada se auto-escreve, né? Você não precisa nem se esforçar.
Enfim, acho que é isso. A gente passou bem aqui pelas notícias. A gente comentou também um pouco aí sobre os casos policiais que são recorrentes.
E aí, o UFL, né? Semana que vem voltaremos com.
Sim, voltaremos com mais um bloco
de UFL. Até a hora que ninguém aguentar mais ouvir a gente falando.
Eu não estou tão podre. Provavelmente eu vou conseguir assistir.
Você não, cara, vai precisar de link pirata igual a gente, né, Paulo? Pelo menos.
Não, tá passando na CBS. É isso, galera. Vamos, Flash. Ah, lembrando, hein? Podcast sobre draft. Passamos aqui a semana inteira analisando tapes dos jogadores. Diversas tapes. Muitos materiais.
O jogador que eu menos olhei, eu acho que eu assisti uns 8 jogos. O que menos é jogos eu vi.
Eu estudei aqui 28 running backs e 14 tight ends, cada um acho pelo menos 6 jogos, então é apenas análises acertadas aqui, vai rolar no nosso podcast exclusivo, então cola lá pra ouvir, já tá disponível lá no Orelo e no Acast, beleza? Chamei a Zebra de volta, meu play está acabando, aquele abraço!